Minha querida conterrânea, fica muito bem na presença do Senado, já disse isso várias vezes. Eu me sinto na obrigação de vir aqui falar sobre o Fernando Lira. Eu vivi todos esses fatos. Convivi de toda essa situação. E vivi por dentro. Aquele crescimento da oposição. Aquele MDB considerado uma posição ridícula, que não tinha... Não tinha vez e não tinha futuro. Aquele nosso congresso realizado no Rio Grande do Sul, convocando o MDB de todo o Brasil, onde nós achávamos que o MDB tinha que ter uma linha, está certo que o MDB era o partido das oposições. Não era hora de fixar mais à esquerda, mais à direita. Tinha que ser democrata, digno e oposição ao governo. Mas não podia continuar sendo. Uns queriam a democracia, outros queriam a subversão, outros queriam a guerrilha, outros queriam a guerra civil, outros queriam a luta armada. Outros queriam a renúncia coletiva, outros queriam a dissolução dos partidos. Cada grupo queria alguma coisa e aquilo era, formava um conjunto geral, que era uma geleia geral, e o partido não andava, não se movimentava. Foi nessa reunião que nós demos uma linha para o partido. O MDB... É o partido da democracia, da resistência, que busca derrotar a ditadura militar. Agora, nós buscamos derrotar a ditadura militar com quatro bandeiras principais e primordiais. Primeira, direta já. Segundo, o fim da tortura. Terceira, anistia. Quarta, liberdade de imprensa. Essas eram as quatro primeiras bandeiras. E quando nós falávamos em direta já, nós estávamos falando na luta democrática. Não falávamos em guerra civil, não falávamos em luta armada, e tivemos grandes discussões nesse sentido. Eu sofri muito lá no Rio Grande do Sul, porque o Brizola defendia a guerrilha. E a nossa explicação era muito simples. O Brasil não era Cuba. O mundo estava empolgado com a vitória de Cuba. Mas Cuba era descer a montanha e tomar conta da capital, Havana, e estava resolvido. É o que aconteceu. Agora, o Brasil era um continente que o mundo inteiro, principalmente os americanos, há muito tempo gostariam de ver o Brasil rachado em dois ou em três. Brasil do Norte e Brasil do Sul. O livro do ex-embaixador, que estava aqui na época da ditadura, perdão, na época que derrubaram o Jango, o Johnson, ele diz lá com todas as letras que o americano está com a quarta frota aqui no nosso litoral, esperando a resistência do Jango, a luta armada, para interferir. E que foi uma surpresa para ele, e irritação para alguns, que isso não tenha acontecido, porque teríamos resolvido esse problema há muito tempo. Aí entramos na grande, e o MDB começou a crescer. Crescer. E o movimento das diretas já empolgou o Brasil. E a emenda Dante Oliveira empolgou o Brasil. Um movimento de muita competência, onde a arena entrou num, quase que eu diria, numa anarquia interna. O Maluf se apresentando como candidato, e o malufismo naquela época já existia. E ele já era processado por vários casos. O outro, que é um homem que se fez grande injustiça com relação a ele, hoje está provado, mas que à época tinha uma má fama, é o meu conterrâneo de Caxias, o general Coronel Andreasa, que era um nome que tinha feito estradas e mais estradas, Amazônia, Itália, tinha um bom prestígio. E outro era o vice-presidente da República, que tinha simpatias gerais e credibilidade. Falam até num acordo. A senhora vai me dar um tempinho a mais, né, presidente? Ô, presidente. Presidente. Ô, presidente. A senhora vai me dar um tempinho a mais para me fazer essa exposição e contar o caso. Obrigado. Então, nessa questão, a luta foi feita. E o MDB, nesse seu crescimento, entrou na campanha. O célebre acordo entre o Tancredo e o vice-presidente da República é conhecido, o Acordo de Minas. Se ganhasse as diretas já, o Tancredo não seria candidato, seria o doutor Ulisses. Se Aureliano fosse candidato do colégio eleitoral, o Tancredo não renunciaria ao governo de Minas, não deixaria o governo de Minas e ficaria no governo de Minas. E a convenção deu o que no início ninguém esperava. Ganhou o Maluf. E com a vitória do Maluf foi aquele impacto. O MDB não sabia o que fazer. O doutor Ulisses sentou na sede do MDB, no andar térreo, na sala, e as pessoas entravam lá, viam ele, parecia um Buda sentado de cabeça baixa, horas sem se movimentar, sem falar e sem dizer nada. Foi nesse momento que o Fernando Lira, deputado dos mais extraordinários, dos mais brilhantes, dos mais competentes, que esteve lá no início do MDB, com Jarbas Vasconcelos e tantos anos, criando um grupo autêntico, que foi o início de toda a resistência do Brasil contra o regime militar, grupo que se reuniu quando parecia impossível. Lá estava ele. Quando se vê no jornal, sem mais nem menos, ele está almoçando com o Tancredo Neves, que era, até houve aquela célebre questão entre o Tancredo e o Arraes, quando se desentenderam, e o Tancredo deu uma frase infeliz: o meu MDB não é o MDB do Arraes. Mas, na verdade, não era mesmo, entre nós, era diferente. E a gente abre o jornal e aparece a fotografia do nosso querido deputado almoçando com o Tancredo e lançando ele candidato à presidência da República no colégio eleitoral. Foi um impacto, foi uma confusão, foi uma discussão, ninguém entendia mais nada. Porque ele não consultou ninguém, isso praticamente foi algo que ele manteve em sigilo. Aí ele passou a organizar o trabalho. E o trabalho foi muito competente. Aí já acho que ao lado do nosso deputado estava a malícia do Tancredo. Ele foi falar com o Tancredo para lançarem a candidatura do Tancredo. Tancredo não deixou. Tancredo pediu para ele falar com o Richa, governador do Paraná. É que o Richa era do PDT, do P, Partido Democrata Cristão, antes de vir para o MDB. E o governador do São Paulo, Montoro, também era do PDC, antes de entrar no MDB. Então, o Alencar, o Tancredo, convenceram o Richa. E o Richa foi falar com o Montoro. Que a rigor, se era para ter um candidato no colégio eleitoral, o governador de São Paulo era mais candidato do que o governador de Minas Gerais. Era um estado mais importante. A bancada do MDB de São Paulo era muito maior que a bancada de Minas Gerais. Então, o Tancredo tinha uma biografia no MDB, e mesmo antes do MDB, longa e importante. E o Montoro, o candidato quase que natural a presidente das indiretas, na sua grandeza, no seu gesto de humildade, concordou. E aceitou entregar o cargo de presidente para o Tancredo. E aí sim, Montoro, Quercia, perdão, desculpe, retiro o nome do meu discurso. Montoro, Richa e o nosso deputado pernambucano coordenaram. Primeiro os governadores do MDB. Lá estava o Íris de Goiás. Lá estava o governador do Amazonas. Lá estava o governador do Pará. Enfim, os sete governadores do MDB se uniram em torno do Tancredo. E o Brizola também, governador do Rio. E aí o Tancredo conseguiu que os governadores da Arena do Nordeste, com a queda da candidatura do vice-presidente, não apoiaram o Maluf e fizeram a dissidência a favor do Tancredo. Essa obra de arquitetura, essa obra impressionante de jogo de xadrez, é claro que teve Tancredo e companhia, mas o Fernando Lira teve na frente. Esse foi o seu grande trabalho. E é um pouco o Grupo Autêntico, e é um pouco nós do MDB, eu inclusive, que no início dizia que jamais iria para o colégio eleitoral. Ninguém me enviaria para o colégio eleitoral. Como é que eu iria para o colégio eleitoral se eu passei a vida inteira dizendo que o colégio eleitoral era ditadura? O colégio eleitoral era um instrumento da ditadura? Como é que agora nós íamos entrar no colégio eleitoral? Pois as coisas foram se convencendo, foram crescendo. E os jovens aceitaram. E na rua, os jovens, no debate, apoiaram o colégio eleitoral. E eles que estavam todos com o doutor Ulisses Guimarães nas diretas já, com a concordância do próprio doutor Ulisses Guimarães, que teve a grandeza de entender e de compreender, e foi o coordenador da campanha do Tancredo, quando viu que o nome dele não tinha chance, que os militares jamais aceitariam o doutor Ulisses como candidato à presidência, pelas qualidades do doutor Ulisses, pelo radicalismo duro que o doutor Ulisses usou em toda a sua caminhada contra a ditadura. Pois esse jovem deputado foi o autor desse trabalho. Realmente, Fernando Lira foi o grande responsável pela unificação desse trabalho, que depois se aprofundou e deu certo. E aí foi escolhido por Tancredo, ministro da Justiça. Morto Tancredo, Sarney confirmou. E somos obrigados a reconhecer. Sarney estava ali no início, teve uma atitude digna e responsável naquele momento, mas não era o homem da confiança do povo, da oposição, era o presidente da Arena. Era o homem que tinha defendido a extinção do MDB e da Arena. Era o homem que estava do outro lado. Não tinha as condições de ele liderar o movimento contra a ditadura. Por isso o ministério do Tancredo ficou como ministério do Sarney. E por isso o Sarney conservou com muita competência o Fernando Lira como seu ministro da Justiça. E o Fernando Lira como ministro da Justiça, e com o apoio de todos nós, executou, no primeiro momento, todo o trabalho da luta das diretas já, daquilo que a gente defendia. Tem gente que se pergunta que se o doutor Tancredo tivesse sido eleito, ele teria constituído a Constituinte, teria convocado a Constituinte logo no início, ou teria esperado para o terceiro ou para o quarto ano? Tinha gente que se pergunta que o senhor Tancredo, na sua malícia política, tinha reconhecido o PC logo no início do seu governo ou teria deixado para o final do seu governo. Mas, na verdade, o fim da tortura, o fim da censura à imprensa, a convocação da Constituinte e as diretas já foram feitas. E iniciou no Ministério da Justiça, onde estava com o presidente, como ministro Fernando Lira, e com que se ficou conhecendo, competente, digno, de grande capacidade, que é hoje o senador Cristóvão, e que teve nessa caminhada o braço direito de Fernando Lira, o homem das leis, o homem professor, o intelectual, e que teve um grande papel. É interessante. É digno de um livro, e alguém deve fazer esse livro. Devia ser o Cristóvão. Essa história, na vida magnífica do nosso personagem. E vi pela televisão o discurso do Cristóvão, e o discurso do Cristóvão ontem me emocionou. Pela beleza e pela análise que ele faz da personalidade do Fernando Lira. Realmente, ele sabia ouvir. Realmente, metade das pessoas que a gente conhecia dava entre seus melhores amigos Fernando Lira. Realmente, quando você tinha um problema, qualquer complicação, o primeiro telefonema que você recebia era do Fernando Lira. E ele tinha uma malícia absolutamente competente. E talvez das pessoas daquela época, na bipolarização Tancredo Ulisses, quem mais sabia fazer a conversa de um com o outro era o Fernando Lira. Belíssimo papel prestado à nossa causa. Um jovem brilhante e extraordinário. aliás, ali em Pernambuco. Ele e o Jarbas Vasconcelos. O Arraes, o Marcos Freire. E não conosco, mas com dignidade e respeito, e teve conosco nessa caminhada. O Marcos Maciel. Diga-se de passagem, o Marcos Maciel ou Nelson Marquezan, que eram os dois que Tancredo queria para vice-presidente. E os dois não aceitaram, porque os dois tinham sido eleitos pelo Partido Democrata. E nessas condições, pela legislação, se mudasse de partido, porque para ser candidato a vice tinha que entrar no MDB, porque o candidato Tancredo era do PMDB, perdia o mandato. Então o candidato foi o Sarney, porque o Sarney tinha sido eleito pela antiga Arena, senador. E a antiga Arena já estava desfeita, já estava extinta. Então ele não perdia o mandato, por isso ele foi candidato. Trago o meu abraço, muito sincero, à memória de Fernando Lino. Tinha muito mais a falar, mas já tenho que agradecer a gentileza de Vossa Excelência. E por enquanto eu fico por aqui. Muito obrigado.